Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Conversas Desafiadoras, da coleção Sua Carreira em 20 Minutos, da Harvard Business Review. É um guia conciso de gestão e comunicação profissional publicado no Brasil pela Sextante. Com 112 páginas, o livro se dirige sobretudo a pessoas que adiam diálogos necessários por receio de conflito, reações alheias ou das próprias emoções. Seu propósito não é oferecer fórmulas para vencer discussões, mas tornar conversas tensas mais claras, produtivas e orientadas para encaminhamentos concretos. A obra organiza recomendações práticas em torno de etapas reconhecíveis, localizar a causa real do impasse, preparar a mensagem, administrar a carga emocional, ouvir com atenção e construir um acordo sobre os próximos passos. O foco corporativo aparece nos exemplos e na linguagem. Embora os princípios possam ser transferidos para outras relações, como é característico da série, privilegia síntese e aplicabilidade imediata em vez de uma investigação longa ou teórica, assim funciona melhor como manual de preparação e consulta para situações específicas do como estudo abrangente sobre negociação, liderança ou psicologia dos conflitos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, identificar o cerne do conflito evita discutir apenas seus sintomas. Uma conversa se torna desafiadora quando as pessoas tratam sinais visíveis do problema sem esclarecer o que de fato está em disputa. Uma cobrança sobre atraso, por exemplo, pode envolver prioridades incompatíveis, expectativas nunca alinhadas, falta de informação ou percepção de desrespeito. O livro propõe começar pela identificação desse núcleo, pois a formulação equivocada do problema leva a soluções igualmente equivocadas. Se alguém entra no diálogo decidido a provar que o outro está errado, tende a selecionar fatos que confirmem sua tese e a transformar o encontro em confronto. Em contraste, delimitar a questão permite substituir acusações amplas por pontos examináveis. Isso exige separar fatos observáveis, interpretações e consequências práticas. Também requer considerar que a outra parte pode enxergar causas diferentes para o mesmo episódio. A recomendação não implica relativizar toda a conduta ou ignorar responsabilidades. Significa criar condições para que a responsabilidade seja discutida com precisão, em vez de ser diluída em julgamentos sobre personalidade ou intenção. Ao buscar o cerne do conflito, o leitor é levado a definir qual resultado precisa ser alcançado e quais informações faltam para entendê-lo. Essa preparação reduz ruído, ajuda a estabelecer uma pauta e torna mais provável que a conversa produza decisão, correção de rota ou acordo e não somente desabafo. Em segundo lugar, preparar uma mensagem clara transforma intenção em conversa utilizável. O livro trata a preparação como parte decisiva da conversa, não como uma formalidade anterior a ela. Quem enfrenta um assunto sensível costuma alternar entre dois extremos, evitar o tema até que a frustração se acumule ou despejar muitas queixas de uma vez. Ambos os caminhos dificultam a compreensão e estimulam defensividade. Elaborar uma mensagem clara significa definir o assunto, o impacto que ele produz e o objetivo do diálogo antes de iniciá-lo. Essa organização ajuda a distinguir o que precisa ser dito do que apenas intensifica a tensão. A clareza também depende de adequar o momento, o canal e o contexto. Uma conversa importante conduzida às pressas, em ambiente exposto ou sem espaço para a resposta, tende a fracassar mesmo quando a mensagem já é legítima. A obra sugere que o leitor antecipe possíveis impasses e reflita sobre a perspectiva da outra pessoa. Essa antecipação não serve para ensaiar uma vitória retórica, mas para identificar lacunas de informação e preparar perguntas relevantes. A mensagem deve apontar para uma questão concreta e permitir diálogo, em vez de encerrar o outro em um rótulo. No ambiente de trabalho, isso é particularmente útil em conversas sobre desempenho, prioridades, limites e responsabilidades. Uma formulação bem preparada diminui ambiguidades, dá foco ao encontro e facilita que ambos saibam o que precisa mudar depois dele. Em terceiro lugar, administrar emoções é reconhecer seu efeito sobre interpretações e reações. A abordagem do livro parte do reconhecimento de que conflitos não são compostos apenas por divergências objetivas. Emoções influenciam a forma como as pessoas interpretam gestos, lembram acontecimentos e respondem a perguntas. Medo, irritação, frustração ou vergonha podem levar ao silêncio, à ironia, à acusação ou à necessidade de se justificar imediatamente. Por isso, administrar emoções não equivale a fingir neutralidade ou eliminar sentimentos legítimos. Trata-se de perceber como eles estão afetando a própria conduta e de evitar que assumam o comando da conversa. Essa distinção é importante porque uma pessoa pode ter uma preocupação válida e ainda assim apresentá-la de modo que impeça a escuta. O livro orienta o leitor a observar a própria participação na escalada do problema e a chegar mais preparado para lidar com reações difíceis. Isso inclui não presumir intenções sem informação suficiente e não responder automaticamente a uma provocação. A flexibilidade recomendada depende dessa regulação sem ela. Qualquer discordância parece ameaça e toda concessão parece derrota. Ao mesmo tempo, a obra não sugere tolerar agressões ou abandonar limites. Ela favorece uma postura firme quanto ao assunto e menos reativa quanto à forma. O ganho prático é ampliar a capacidade de sustentar diálogos desconfortáveis sem convertê-los em embates pessoais. Dessa maneira, emoções deixam de ser um obstáculo oculto e passam a ser um elemento a ser considerado na condução da conversa. Em quarto lugar, escutativa e empatia corrigem suposições antes que elas virem acusações. Um dos pontos centrais da obra é que o êxito de uma conversa difícil depende, em grande medida, da preparação para ouvir. Essa ênfase contrasta com a ideia comum de que o principal desafio é encontrar o argumento mais convincente. Em situações tensas, cada parte costuma chegar com uma narrativa pronta sobre o ocorrido e sobre os motivos da outra. Quando informações não são compartilhadas, essas narrativas podem se apoiar em conclusões incorretas. A escutativa cria espaço para testar tais conclusões. Ela envolve prestar atenção ao conteúdo da resposta, fazer perguntas para esclarecer entendimentos e demonstrar que a perspectiva apresentada foi compreendida, mesmo quando não há concordância. Empatia. Nesse contexto, não é concordar com qualquer comportamento nem ceder no ponto discutido. É reconhecer que a outra pessoa possui informações, pressões e interpretações que precisam ser conhecidas para que exista diagnóstico adequado. Essa atitude reduz o risco de transformar divergência em julgamento moral. Além disso, ouvir com seriedade permite ajustar a própria mensagem quando surgem fatos novos, o que é essencial para a postura flexível defendida pelo livro. No trabalho, essa prática é relevante porque decisões e relações frequentemente dependem de interdependências que não são visíveis para todos. Ao trocar suposições por investigação, a conversa se torna mais informada. O resultado não é necessariamente consenso, mas uma discordância mais precisa, com menos ruído e melhores condições para definir responsabilidades e próximos passos. Por último, focar na solução significa encerrar o diálogo com acordos verificáveis. A orientação para focar na solução impede que a conversa difícil se limite à exposição de incômodos ou à apuração interminável de quem venceu a disputa. O livro sugere uma lógica de avanço depois de esclarecer o problema, ouvir as perspectivas e lidar com atenção. As partes precisam concordar sobre como seguir. Esse ponto distingue uma conversa útil de uma conversa apenas intensa. Um acordo eficaz não precisa resolver todas as divergências nem produzir satisfação plena para todos. Ele precisa tornar explícitos os compromissos, os limites e as ações que serão tomadas. Essa definição reduz a chance de que o mesmo conflito reapareça por falta de acompanhamento ou por expectativas implícitas. A postura flexível é relevante aqui porque a solução pode exigir revisão de hipóteses e ajustes na proposta inicial. Flexibilidade não é indecisão, é a capacidade de preservar o objetivo principal sem se apegar a uma única forma de alcançá-lo. A obra também valoriza a ideia de que, muitas vezes, é preferível perder uma batalha e ganhar a paz. Em termos práticos, isso desloca a atenção de frases ou pontos isolados para a qualidade da relação de trabalho e para a continuidade da cooperação. A recomendação é especialmente pertinente em equipes, onde os interlocutores precisam manter interação após o desacordo. Ao finalizar com um encaminhamento claro, a conversa deixa de ser um evento isolado e se torna parte de um processo de correção, aprendizado e coordenação ao profissional. Em conclusão, conversas desafiadoras é indicado para profissionais que precisam abordar desempenho, expectativas, prioridades, erros, limites ou desacordos sem recorrer à evasão ou ao confronto improdutivo. Também pode ser útil a gestores iniciantes, integrantes de equipes interdependentes e qualquer pessoa que queira estruturar melhor diálogos de alta carga emocional. Seu principal benefício prático está em oferecer um roteiro mental simples, entender o conflito antes de reagir, preparar uma mensagem objetiva, escutar a outra parte, regular a própria resposta e terminar com um encaminhamento. Isso torna a obra particularmente adequada para consulta antes de uma reunião delicada ou para revisão após um impasse recorrente. Intelectualmente, o livro reforça uma ideia importante: conversas difíceis não são apenas problemas de argumentação, mas situações em que percepções, emoções, informações incompletas e relações futuras se combinam. Em comparação com livros mais extensos sobre negociação ou comunicação não violenta, destaca-se pela brevidade, pela linguagem direta e pelo recorte explicitamente aplicado ao cotidiano profissional. Essa concisão também define seu limite. O leitor não encontrará uma teoria aprofundada sobre conflitos complexos, nem tratamento detalhado de contextos de abuso, assimetrias severas de poder ou disputas organizacionais amplas. Ainda assim, é justamente a capacidade de condensar princípios úteis em etapas acionáveis que diferencia o volume dentro de sua categoria. Ele não promete eliminar o desconforto, mas oferece instrumentos para que esse desconforto seja administrado com mais clareza, escuta e orientação para resultados sustentáveis. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!